Então vamos começar, né, com a nossa primeira live aqui do 6 de Enebrama Brasil, né? Já participamos de algumas, mas é a primeira, mas é uma convidada sempre ilustre, né, a Jéssica Bosco, Jé Bosco, Jé, como muita gente conhece, né, no mundo de Side 6,
Sim.
vai, por aí vai. Então já trabalhou em grandes players, né, então trabalhou na Movidesk, né, trabalhou também na Paytrack, agora tá na Senior Sistemas, e claro, é sócia, né, da Academia Rapport, que é uma parceira também da 6 Enablement Brasil. A gente está aí com o curso, né, de 6 Enablement, depois a gente pode falar um pouquinho mais. Mas primeiro, Jéssica, fala um pouquinho, né, de eu parar de falar um pouco de você, mas você falar, né, como você entrou em vendas, falar um pouquinho da Jéssica e por que vendas, né?
Beleza, Matheus. Obrigada pelo convite. Eu adoro fazer coisas com a Sales Enablement Brasil e contigo. Vocês são. Ai, gente, é demais. Como é que eu cheguei em vendas, né? Na real, eu sempre trabalhei em equipes comerciais. Fui assistente comercial, assistente administrativa comercial, analista comercial, sabe? Aqueles cargos na empresa que, tipo, não vende nada, mas está lá ajudando o representante, né? Eu era essa pessoa. E até que em 2017 eu fui trabalhar num saque de uma empresa, trabalhei no pós-venda, era literalmente pós-venda e saque. E eu descobri que eu detestava pós-venda. Eu falei, pelo amor de Deus, me tira do pós-venda. E surgiu uma vaga na Movidesk, e a vaga era de SDR, em que eu precisava fazer uma média de 100 ligações por dia, e eu precisava agendar e passar isso para o time de vendas. Eu falei, cara, eu aceito qualquer coisa para sair do saque, eu não estou mais aguentando, só me dá uma oportunidade. Na oportunidade, eu vou agarrar e eu vou aprender. Eu não sabia nada, gente. Eu nem sabia o que era tecnologia. E me deram a bendita da oportunidade. E eu fui. E eu realmente aprendi. Eu me apaixonei pelo pré-vendas. Eu brinco que se eu tivesse descoberto isso antes, eu já tinha entrado antes. Porque no pós, a gente só lida com problema, né? E no pré, eu tô ajudando ele a descobrir o problema que talvez ele vai ter, né? Que talvez ele nem sabe que ele tem. E aí, eu passo a bola pro vendedor e o vendedor vai fazer esse trabalho aí. Então, a gente. Meio que meio não, né? Ele é um trabalho realmente em conjunto. E me apaixonei pela área de pré-vendas. E aí eu descobri, quando eu entrei na área de tecnologia, eu descobri que as pessoas faziam carreira nisso e que tinha muita coisa que estava para explorar. Aí eu fui descobrindo as outras áreas em vendas. Assim, gente, tem inside sales, tem executivas, as pessoas podem ser CS. Sabe quando abre assim um mundo de oportunidades? Os primeiros 6 meses na tecnologia que tu absorve tanta coisa que chega a explodir, assim. Foi mais ou menos isso. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que estudar? E aí fui indo atrás. Então, a gente montou a Rapport no final de 2019, início de 2020. Foi um ótimo ano para montar a Rapport, que veio a pandemia, né? Foi maravilhoso. Enfim, a gente trabalhava só com coisas presenciais naquela época. E aqui em Blumenau, aí a pandemia foi realmente bom, porque a gente teve que ir pro online e a gente descobriu que a gente podia fazer coisas pro Brasil inteiro. E, né, bem mais do que a gente já estava fazendo. E eu encontrei a Fernanda para ser minha sócia nessa jornada. E a nossa ideia era levar conhecimento de pré-vendas para quem está trabalhando com isso e não está achando aonde buscar conteúdo. Porque o conteúdo que a gente tinha era sempre das mesmas empresas e sempre as mesmas pessoas. Eu falei, cara, a gente precisa de alguma coisa diferente. E eu falei, tá, beleza, vamos fazer isso. E aí me juntei com a Fernanda para a gente criar esse conteúdo. E vem dando muito certo. Agora em fevereiro a gente fez 2 anos do primeiro curso que nós fizemos na Rapport, lá em 2020. Então, claro, né, Matheus, meu Deus, ainda tem toda uma caminhada para fazer. A gente está só no início. Esse ano a gente tem várias parcerias, inclusive com vocês. Então a gente está bem feliz. Esse ano, assim, as coisas estão deslanchando. Então, né, se vocês acompanharem ali o nosso Insta, vocês vão ver que vai acontecer tanta coisa. E a gente quer agora levar não só para a área de pré-vendas, mas para a área de inside como um todo, né? Então, o que que eu posso trazer para agregar na área de inside sales que alguém ainda não está falando sobre isso?
É um
É
show,
isso.
já. Dois pontos, na verdade, que tu falou que foram bem legais, assim, o fato da Nanda, né, que é tua parceira. Eu conheci a Nanda fazendo uma imersão logo no início da pandemia da Receita Previsível. Foi numa noite só, acho que ela falou um pouquinho sobre a experiência dela, acho, na Duda, e foi sensacional. E a partir dali eu comecei a seguir ela, daí eu comecei a ver vocês. E daí agora surgiu essa parceria juntos, né? Então, bem legal isso. E a questão da pandemia, né? A pandemia fez o mundo olhar para inside sales, trabalho remoto, trabalho em casa, só que nem todo mundo estava preparado, né? Então, até de entender, né, o que que é o inside sales, o que que é pré-vendas, né? Então esse é o próximo assunto da pauta, né? Até no podcast da 6NBM Brasil, né, no Cyber Podcast, a gente falou com o Malavota ali da Sales Farm, e a gente falou muito sobre isso, né, que ele falou no Rio Innovation Week, e o público onde ele palestrou, muita gente não sabia sobre Inside Sales. Isso é muito interessante ver que, como a gente fica na nossa bolha, né, sempre conversando com pessoas que são
e
do
a gente
mercado,
acha que todo mundo sabe.
Que todo mundo sabe. Exatamente. E então aí vem o primeiro ponto, né? O que que é pré-vendas, né? O que que seria, né, essa célula aí dentro do mundo de vendas?
Sim, Matheus, isso é muito real. A gente acha que todo mundo sabe tudo, e aí quando você vai conversar com uma pessoa que está no mercado tradicional ou em alguma outra área, tu pensa, nossa, as pessoas não sabem tudo, como assim que pré-vendas não chegou em todos os lugares ainda? Mas eu vou dar uma explicação que eu sempre dou nas entrevistas quando eu estou conversando com um candidato, né? E às vezes vem gente que nunca ouviu falar no termo. O pré é literalmente o que vem antes, então é aquela etapa que vem antes da venda. E se a gente pensar numa esteira de vendas, quando a gente fala em empresa de tecnologia, principalmente, a gente está falando numa esteira de vendas. Então, ele vem do marketing, ou ele vem, né, a gente vai falar de siglas daqui a pouquinho, mas ou ele vem de alguém que monta essa lista, depois ele passa para um SDR, BDR, e depois ele passa para vendas, porque ele tem uma esteira. Então, alguém cria esse lead, alguém qualifica esse lead, alguém vende para esse lead. O pré-venda está aqui, nesse meio termo, fazendo essa qualificação, né, e essa pré-venda mesmo. Ele chega para o vendedor já praticamente vendido, no sentido de ele já conhece a empresa, a gente já identificou, a gente fez um diagnóstico ali de quais são as dificuldades que ele tem hoje, as necessidades que ele tem, a gente identificou se faz sentido ele ter uma reunião sobre a nossa solução, e aí passa para frente.
Ah, show de bola. Tu falou muito de siglas, né? Então, foi uma confusão, bem que tu falou ali de saber tudo. Eu sempre falo isso também no podcast, mas eu também vim do mercado de inside sales, mas eu nem sabia que eu fazia inside sales. Então, aconteceu de ali eu descobri como, em pré-vendas, que existia um mundo completamente diferente do que eu vivi de vendas, que eu precisava estudar, que eu precisava ir atrás. E aí veio a primeira sigla, tipo, você vai ser um SDR. Que diabos é SDR? Que é BDR, que é LDR, e no fim, depois, quando eu fui SDR, eu descobri que eu era BDR. Então é uma sopa de letrinhas que a gente vai vendo no mundo do Inside Sales, e Receita Previsível fala muito sobre isso, né? Que a gente precisa se adaptar a cada mercado, né? O que está dando certo ali, o que o Aaron Ross fala ali no livro, é no mercado americano, né? Então é muita questões de contatos por e-mails, e aqui no Brasil é completamente diferente. E a sigla, eu acho que é a mesma coisa também, né?
Isso. Inclusive, eu não gosto muito de usar siglas do tipo BDR, SDR. Para mim, são pré-vendedores. Gente,
Perfeito.
vocês são pré-vendedores. Não interessa de onde veio esse lead, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai ligar, a gente vai qualificar essa oportunidade, a gente vai passar para frente. Então, tem uma controvérsia, né? Poxa, será que eu uso tudo termos em português? Mas também é um momento dele se desenvolver no inglês, então eu poderia usar isso para desenvolver mais o inglês da galera e ajudar eles a desenvolver no trabalho. Eu gosto de chamar de pré-vendas, mas para a gente simplificar, né? O LDR é aquele profissional que ele cria os leads, né? Então, ele é um desenvolvedor, né? Um representante de desenvolvimento de leads. Então, ele vai pegar toda uma lista para desenvolver esses novos leads, esses prospects, para passar para frente. Hoje em dia, as empresas, já é muito mais comum as empresas de tecnologia terem o LDR. Mas antigamente a gente não tinha, e aí ou era o próprio pré-vendedor que fazia a sua própria lista e levava um tempo para fazer isso, ou a gente contratava uma empresa, né? Ah, eu contrato uma Nel, eu contrato a Speed, alguma coisa nesse sentido, ela manda para mim uma lista, e o que tiver de informação eu jogo no CRM. Hoje em dia a gente já não joga uma lista crua no CRM, a gente tem alguém que faz uma triagem, que vai lá no LinkedIn descobrir quem é a pessoa, que vai colocar o e-mail, que vai colocar o telefone. Porque, novamente, eu tenho uma esteira, então ali na esteira, né, uma coisa que a gente está vendo muito nos Estados Unidos é especificar exatamente o que cada um vai fazer. Então, o LDR, ele só cria. Gente, ele só cria, mas ele é mestre em triar. Ele sabe exatamente aonde ir. Ele tem uma meta de produção diária, de triagem por dia. Geralmente, fica entre 40 e 50 leads triados por dia. A gente olha e parece pouco. Nossa, já está só 50. Mas, cara, ele tem que pegar muitas informações. Tem LDR que também não tem uma ferramenta para trabalhar. Ele tem o Google e a força de vontade dele. Esse LDR, ele vai precisar ir muito mais atrás das informações. Depois a gente tem o SDR e o BDR. Aqui no Brasil, a gente identifica o SDR como o pré-vendedor que trabalha com leads vindos do marketing. Então, a origem desse lead é o marketing. E o BDR, quando ele tem uma origem que não é o marketing, pode ser o LDR, pode ser alguém que colocou leads lá, pode ser ele mesmo indo atrás da base dele, né, criando essa base de leads. Então, hoje na minha equipe, por exemplo, nós somos todos SDRs, os nossos leads. A gente até tem menores aprendizes fazendo a triagem, mas a gente capta de ferramenta, nós estamos debaixo do guarda-chuva de marketing, logo, tudo vem de marketing, a nossa meta faz parte do marketing. Então, somos todos SDRs. E eu tenho equipes, né, a gente vê equipes em que todo mundo só prospecta, então são todos BDRs, ou seja, eles criam a lista ou recebem a lista sem ser do marketing, eles precisam ir atrás disso. Tudo que eu também usar de, não só a lista do marketing no sentido de inbound, tá, gente? Lista do marketing, às vezes o marketing disponibiliza listas de outras coisas também que não são só o inbound, ou o marketing tem uma pessoa de inteligência, né? Inteligência competitiva, inteligência comercial, que vai ajudar o time a fazer a montar essa lista, né? A montar essa base.
Ah, legal. E essas questões, assim, também tem várias de termologia também, como a gente falou ali do BDR, SDR, CRM. O que que seria um CRM? Até porque hoje a gente está aqui com muita gente que está entrando e que trabalha no mundo de vendas, e a ideia também é passar esse papo depois para o Spotify, né? Para muitas outras
Claro.
pessoas ouvirem esse papo, e talvez, às vezes, as pessoas não estão muito ligadas a essa termologia, né? Então, o que seria um CRM, Jeff?
CRM, tu queres que eu sempre traga como a
Como tu
gente
achar
fala isso
melhor,
em
gente?
inglês? Ou... Tá, beleza, porque eu não expliquei também o que era o SDR e o BDR. O
Nas.
BDR é de Business Development Representative, ou seja, ele representa o desenvolvimento dos negócios de venda, né? Um desenvolvedor de novas vendas, de novos negócios, de novos mercados. E o SDR é Sales, né? Então, Sales Development Representative e o LDR é Leads. Então, a gente tem ali os três nomes e o CRM também, é Customer Relationship Management, que é um sistema para eu controlar, ou seja, eu gerenciar o relacionamento com novos clientes, com novos customers, né, que eu vou ter ali dentro. Então, eu vou colocar o que eu tenho de base ali dentro para trabalhar. Eles, no início, são leads, a gente tem os funis. Eles começam como prospects ou como leads, eu já classifico direto como leads, depois eles vão passando por aquela esteira mesmo, por aquele funil de vendas, né? Eles passam por uma etapa de agendamento, então a gente agenda uma conversa com eles, depois disso o vendedor faz essa conversa, qualifica ou não para ele virar uma oportunidade, depois de oportunidade ele vai para o fechamento, onde ele vira um cliente da companhia, da empresa.
Ah, legal. E daí agora, voltando às nossas terminologias, então qual é a diferença do CRM para Sales Engagement? Uma ferramenta de Sales Engagement.
O Sales Engagement é uma ferramenta que a gente trabalha só dentro do pré-vendas. Então, ela faz toda a qualificação do pré-vendas para depois ir para um CRM, né? Nós usamos Sales Engagement também. Então, o pré-vendas, ele não trabalha dentro do CRM. Quando a empresa usa o Sales Engagement, tá? Ele trabalha dentro dessa ferramenta, ele vai qualificando os leads, ele passa para o vendedor diz que sim. Quando o vendedor diz que sim, aquela oportunidade cai no CRM dele. E aí, sim, o vendedor alimenta essa oportunidade dentro do CRM, né? O executivo, enfim, o nome que vocês quiserem dar aí pro vendedor na empresa. E o pré-vendedor trabalha só nessa ferramenta. E o que que ela faz, né? Por que que usar uma ferramenta diferente e não usar todo mundo dentro do CRM? Porque ela facilita o trabalho do pré-vendedor. Então, ela tá ali para fazer com que o pré-vendedor produza mais, ou seja, ele tenha mais tempo produzindo e fazendo realmente as coisas, do que pensando, o que eu tenho que fazer agora? Qual o próximo passo que eu tenho que dar? Ah, isso aqui está no. Desculpa, isso aqui está no funil tal, eu tenho que passar para lá. Sales Engagement, ele já vai facilitando. Então, ele traz as atividades que você tem que fazer, né? Ele já traz ali o que o pré-vendedor tem de dia, ele traz a produção diária do pré-vendedor e ele é focado nisso, em atender o time de pré-vendas.
A Júlia Drummond ali comentou que ela usa o HubSpot, né? Então faz tudo por lá. E até comentando um pouquinho sobre Sales
Isso.
Engagement, a Sales Enablement Brasil tem uma parceria com a MeTime, então está tendo agora condições especiais nesse ano de 2022. Eu vou deixar disponível para quem estiver ouvindo no podcast, né, dentro da plataforma da Sales Enablement Brasil, um link, né, para entrar em contato com eles e também dentro dos nossos posts aqui no Instagram. A gente sempre está indicando aí a MeTime, que é uma grande parceira aí da 6NM no Brasil. E essa questão, né,
Júlia,
da...
só aproveitando,
Pode falar.
o HubSpot, sim, dá para fazer tudo por dentro do CRM, não tem problema nenhum. O HubSpot, inclusive, ele é muito bom para isso. E tem tem vantagens, né? Vantagens de usar o Sales Engagement. O pré-vendedor já tem tudo ali, ele não precisa. A gente diz que ele não precisa pensar, mas é porque é mais prático para ele, é mais rápido, está mais organizado. E se ele tiver tudo dentro do CRM, a jornada também é única. Então eu consigo pegar desde o início da jornada até o final da jornada desse lead, tudo que ele está fazendo ali por dentro do CRM. Então os dois têm benefícios, né? E o HubSpot é ótima ferramenta. Então, massa que vocês usam isso aí.
Boa. E como foi, falei ali logo no início, falei um pouquinho sobre a pandemia, o mundo começou a olhar um pouco como para o Inside Sales, mas como é que foi essa mudança para você já? De pandemia,
Da
Inside Sales,
pandemia.
já estava imersa?
Na verdade, eu já trabalhava em empresas que a gente fazia tudo por Inside. E aí, em 2019, eu fui para a PagVeloz. A PagVeloz é uma empresa financeira, né? É uma fintech, uma empresa de serviços financeiros. E toda a equipe da PagVeloz era field sales. Então, nós fazíamos pré-vendas para field sales lá. E aí veio a pandemia, e aí eles não podiam mais visitar a galera. E então foi justamente o contrário. Fomos para casa e eles precisaram começar a atender online, mas era uma galera toda field tentando atender online. Então foi um pouco conturbado, mas no fim deu certo. Aí logo na sequência, ali mais para o final do ano, eles puderam voltar, né, a visitar com cautela e com todos os cuidados. Mas a gente já tinha se adaptado na parte do pré-vendas a fazer tudo remoto. A única coisa que teve diferente é porque a gente passou mais tempo, mais da metade do ano trabalhando de casa, né? Os escritórios não estavam abertos. Depois, em 2021, os escritórios abriram e aí a gente estava fazendo meio que um trabalho híbrido, mas em 2020 trabalhamos todos remotos. E aí veio uma nova modalidade. O Inside até já estava ok. Inside Sales, eu acho que a galera que trabalhava com Inside Sales não sentiu muita diferença. O que a gente sentiu diferença foi justamente nesse modelo totalmente remoto, porque nós estávamos acostumados com 100% presencial, indo para o escritório todos os dias, as pessoas se falando, resolvendo problemas rapidamente na mesa um do outro, e aí, de repente, a gente ficou com tudo online. Então, até eu me adaptar com, cara, como é que eu organizo a minha rotina online, online, digo, remoto em casa, home office, o que eu faço, e aí eu acho que isso foi o maior, assim, o pulo do gato ali, que a gente teve que se desdobrar e pensar, cara, como é que eu organizo agora o que eu fazia antes, toda semana com a equipe, agora eu preciso fazer isso remoto, né? Inclusive, a gente tem a cada 2 meses o curso de gestão de pré-vendas, agora no final de março vai ter também, e um dos módulos a gente fala, né? Então, gerenciando equipes híbridas e remotas, como é que eu faço esse gerenciamento para garantir que essa informação vai chegar para todo mundo, que as pessoas vão realmente cumprir o que a gente está pedindo, né? Que elas não. Porque, cara, ela está em casa, se ela está ali do lado e acontece alguma coisa, é muito fácil eu cobrar ou eu pedir. Agora, quando ela está em casa, como é que eu faço isso? E
É.
esse foi o maior desafio.
Esse era um ponto que eu ia falar. Como fazer a gestão desse colaborador de pré-vendas também, de como ele está entrando em contato, daí que entra a ferramenta, né? Eu acho que a ferramenta, tanto ali, como a Júlia falou do HubSpot, mas também tem uma ferramenta de sales engagement, então faz sentido, né? Então, ter uma ferramenta para a gente conseguir ter o controle, né? Controle, eu não gosto de falar a palavra controle, que né, parece que a gente está, mas o
Também não,
gerenciamento.
parece que a gente está
É.
controlando o negócio.
Parece que está controlando, não, mas o gerenciamento, né, para a gente ter os fatos e dados, né, o que que está acontecendo. Então, acho que faz total sentido. E tu falou um ponto bem importante que no mundo antes da pandemia, né, pré-pandemia, não ouvia falar muito de um time de pré-vendas atuando com o field sales. E daí, com a pandemia, veio isso, né, muito mais do que o normal. E como tu vê isso, né, tem espaço de um time ter um time de pré-vendas para quem tem um time de field sales?
Nossa, tem bastante. Porém, tem que ser bem,
Ah, desculpa, Jé,
bem ajustado, bem alinhado.
lembrando que field sales, né? Então é o vendedor de campo, aquele porta a porta, só explicando aí para o pessoal.
Muito bom, Mike.
É.
Field sales, a pessoa que vai. Lembra aquele vendedor que ia de porta em porta e, né, e conversava com a galera? Esse cara é o field sales, ele continua visitando as empresas. Né? Principalmente em clientes grandes, né? Empresas grandes que têm clientes grandes, esses clientes grandes, faz muita diferença fazer a visita presencial. E assim, quando a gente marca uma visita presencial, ela tem um peso que, sei lá, é 4, 5, 6 vezes maior do que uma reunião online. Primeiro, porque a pessoa se prepara para te receber. Segundo, porque se você está lá dentro da empresa, tu passa por alguns setores até chegar na mesa dela. Então, tu já consegue perceber algumas coisas e trazer algumas informações ali, porque tu está literalmente dentro da empresa. Se ele abriu as portas, ele vai te receber. Não tem por que ele não contar o que está acontecendo lá dentro. Ele já fez o que ele poderia fazer, que é se colocar na cadeira na frente dele, né? Então, eu nunca tinha trabalhado com pré-vendas para field sales, para venda de rua, né? Para os vendedores, a gente chamava de representantes mesmo, representantes na rua. Falei, cara, que dificuldade que vai ser isso, porque eu não tenho como marcar um horário. Como é que eu vou agendar um horário para um cara que trabalha em São Paulo? Eu não sei se ele vai pegar trânsito, se ele não vai pegar. E se eu marco às 3, ele me chega lá às 4h30. O que que a gente fazia? A gente agendava um dia. Então, assim, ah, o meu executivo Matheus vai estar passando ali na tua empresa na terça-feira. E ele vai entrar em contato contigo para vocês. Só para ver, né? Se tu tá na empresa para ver o melhor horário. Então, a gente agendava o dia. E o executivo entrava em contato com o lead no dia para eles combinarem o horário. Porque daí ele sabe a agenda dele. Certo? É bem mais fácil, né? E quando a gente agenda hoje, eu também tenho um time que trabalha field sales, porque a Senior tem várias filiais, então em algumas regiões maiores nós temos filiais justamente para garantir que aquele lead que mora lá no, que mora, desculpa, que a empresa dele fica lá em Minas Gerais, a gente vai conseguir atender ele presencial. Então eu tenho uma filial lá em Minas Gerais. E aí, num primeiro momento, a gente marca uma reunião remota, né? A gente marca uma reunião online. Ele entra em contato, faz ali um discovery, faz uma reunião de alinhamento, e aí o próprio executivo marca esse segundo passo, que é a reunião presencial. Porque, de novo, é ele que sabe a agenda dele, ele que sabe os horários dele, ele que sabe onde é que ele vai almoçar naquele dia, se ele vai conseguir passar umas, duas ou as três. Então, mas dá certo sim, tá, Mate? Dá pra gente fazer, só deixando esse controle na mão do executivo. E, cara, a gente abria muito mercado. O executivo, ele também tem possibilidade de abrir. Ele para o carro e, sei lá, visita 10 empresas daquela rua. Mas se a gente já ligou antes e já agendou esse café com ele antes, é muito mais fácil quando ele recebe o executivo. Então, assim,
Já tem um percurso para percorrer, né?
pode ser que não seja uma pré-venda tão qualificada que a gente não tire tanta informação, porque a gente sabe que vai ter a visita. E que, às vezes, o intuito da visita presencial não é o qualificar tanto no pré-vendas, é o abrir o espaço para o executivo visitar a empresa. Porque ele já está naquela região, ele está naquele bairro, cara, ele só quer uma oportunidade de entrar e conversar com o cara do compras, com o cara do RH, com o cara do financeiro, entende? Então é mais abrir essa brecha. Enquanto quando a gente faz as reuniões online, né? Google Meet, etc., ali não. Ali eu estou qualificando, porque se ele vai para uma reunião dessa, ele já quer ver uma demonstração, de repente no final ele já quer uma proposta. Ou seja, ele já quer que as coisas aconteçam mais rápido mesmo.
É muito legal. E bem daí, indo pela função, a gente falou agora de field sales, mas do pré-vendedor mesmo, né? Hoje o principal objetivo do pré-vendedor, né, é qualificar bem o cliente, né? E como é feito essa qualificação e depois a passagem de bastão, né? Ou para o vendedor, ou para o field sales, inside sales, como for melhor, né? Como é que é feito, né, essa passagem de bastão?
A primeira coisa é ter um SLA, um critério bem definido para essa passagem de bastão. SLA, gente, é um nível de critérios que a gente define entre áreas, né? Um nível de acordos entre áreas. Então, se eu vou passar esse lead para um time de inside, eu preciso saber quais são os critérios que eu tenho que seguir. Beleza, Jéssica, olha só. Só pode passar. Eu vou dar um exemplo do que a gente tinha na Movidesk, tá? Eu tinha que passar leads que tinham site. Ele tinha que ter site porque um dos nossos principais produtos era o chat. Como é que ele vai colocar um chat se ele não tem um site? Porque eu entrei em contato com ele. Ele não ia usar. Se ele não ia usar esse chat, logo ele ia lá na frente, ele ia falar: ai, eu não estou usando todos os produtos de vocês, e tinha uma maior chance dele cancelar, dele dar um churn nesse contrato. Então, o site passou a ser obrigatório. Eu não podia agendar se não tivesse site. Depois tinha outros critérios. Ele precisa ter X usuários. Por quê? De novo, se ele tem menos usuários, ele não vai usar a ferramenta toda. Lá na frente tem o corre risco dele cancelar. Sempre pensando que os critérios que eu coloco lá no pré-vendas são critérios que vão garantir o sucesso dessa conta no futuro. Então, se eu coloquei um critério bem azeitado com pré-vendas, eu já estou garantindo que eu estou passando para frente só os leads que realmente fazem sentido e que a taxa de sucesso deles vai ser alta. Se eu não alinhei nada, o pré-vendas está passando tudo para mim, e aí eu, ai, aquele lead estava emocionado e eu vou fechar, lá na frente esse lead vai cancelar, e aí lá na frente eu vou ter que lidar com uma taxa de churn que eu não queria. Por quê? No início, no pré-vendas, eu não alinhei. Então, o que tem que ter na qualificação e passagem de bastão? Os critérios alinhados e o pré-venda é saber que ele vai passar só com isso. Tem algumas empresas também que a gente precisa validar o Bunch, por exemplo, né? Eu preciso validar, então, o orçamento dele. Se eu estou falando com a autoridade, se ele está no tempo do projeto, Jéssica, se ele não tiver projeto para os primeiros 6 meses, eu não vou aceitar. Porque daí eu vou considerar que isso não é uma oportunidade. Né? E ele também precisa ter uma necessidade, ele precisa falar na ligação que ele tem aquela necessidade explícita. Senão, não pode passar para frente. Mas cada equipe ali, né, vai sentar, a equipe de vendas e a equipe de pré-vendas, e alinhar. O que que a gente aceita, o que que nós passamos para frente e o que que, cara, não passa, porque não vai adiantar fazer essa passagem.
A Anne está comentando ali, a Anne Araújo, outra parceira, está sempre atenta aqui no 6LM Brasil, que está montando a SLA depois do curso de gestão de pré-vendas. Então é sempre bom,
Ai,
né,
que
ter essa questão. É sempre
maravilhosa!
bom. Mas
Sim, e eu vejo
o...
muito isso, sabe? Tipo, briga, não vou dizer briga, mas uma desavença, um
Isso.
desentendimento entre vendas e pré-vendas. Por quê? Pré-vendas está lá gerou 1.000 agendas. Aí chegam as 1.000 agendas no time de vendas e eles qualificam 300. Só 30% passa para frente. Não, porque pré-vendas não tá agendando direito. As pré-vendas, não, porque o vendas. Chega lá e o vendedor não encanta, porque o vendedor não fala disso, não fala daquilo. Cara, esse lead estava super emocionado. Mas o que que acontece no geral? Não tem
No...
alinhamento. Não tem o
Tá.
SLA.
E o
Então, os dois
Gabriel.
estão brigando entre si num negócio que, obviamente, eles têm que ser parceiros.
O Gabriel está trazendo também outro ponto, que é levar informações assertivas para o vendedor fazer o gol. É exatamente isso. E também ter um ponto de qualificação, né? E bem alinhado, tanto para o time de SDRs, né? Tanto com o time também ali de executivos que estão fazendo o fechamento. E o grande. Aí que entra também a sardinha, né? Para o lado da área de 6Enablement, né, do ecossistema de 6Enablement, esse alinhamento tem que estar muito bem detalhado, tanto num playbook, tanto ou num documento, né, como for preciso, e isso, claro, 6Enablement tem que estar incluído, e também nas questões de monitoria, né, para ver, deu algum atrito, vamos ouvir a call de agendamento e vamos, e muito importante, né, gravar, né, hoje, né, sendo no Inside Sales, essa reunião, mas se for para Field Sales, daí fica a palavra contra o que a gente está ouvindo, né, do
O dito
agendamento.
contra o não dito, né?
Mas o importante é, cara, tá lá qualificado e então tá na cara do gol, né? Então fez as perguntas corretas, estava lá tudo preenchido, então tem que entender qual foi o atrito daí com o vendedor ali com o executivo, por que que não finalizou, como disse o Gabriel ali, por que que não fez o gol. Mas a grande questão é estar tá bem próximo, né, do time. Então, o 6Enablement é importante estar tá nesse momento, né, de estar tá no. Eu sempre falo que eu gosto de falar que o 6Enablement é o elo do comercial com as demais áreas, mas o elo no comercial também, né? Então, quando vê essas questões de atritos entre as áreas, é entender, né, trazer o que que pode fazer de diferente, e daí entra também outra questão, treinamentos, né? Então, fazer um roleplay, fazer uma escuta de call, não somente da do atrito, mas escuta de call para ver se está mesmo encaminhando e está sendo feita as qualificações necessárias e o time de executivos está finalizando da maneira correta. Então, tem muitos pontos aí que 6Enablement conversa demais, né, nesse momento. Então, bem
Bem
legal
isso.
mesmo. E
Essa parte da monitoria, da auditoria, ela é bem importante. Eu tinha uma rotina semanal, nós não tínhamos Sales Enablement na última empresa, né, na Paytrack que eu trabalhei. E nós tínhamos uma rotina semanal em que eu sentava com o gestor de vendas e a gente pegava tudo que não tinha sido qualificado para oportunidade. Olha, esses 5 leads aqui da última semana não viraram uma oportunidade. E a gente levava os vendedores e a gente perguntava um por um: por que isso aqui não virou uma oportunidade? Ah, porque ele não tinha projeto para esse ano. Ah, ele não tinha orçamento. Ah, isso aqui o pré-vendedor não validou tal coisa. Se a gente entendesse que o pré-vendedor fez o trabalho dele, e a pergunta que nós fazíamos no final é: o que o pré-vendedor poderia ter feito de diferente nessa call? se não tivesse nada que ele pudesse ter feito diferente, não, realmente ele levantou todas as informações. Era o lead que não tinha, sei lá, que não tinha dinheiro. Mas a gente não entrava no nosso mérito perguntar se ele tinha ou não dinheiro, entendeu? A gente até validava algumas outras coisas, essa parte talvez não. Então, se a gente entendesse que não tinha mais nada que ele pudesse fazer diferente, o gestor falava, não, pode considerar uma oportunidade, que depois eu descarto aqui e eu vou retomar isso no futuro quando ele tiver. Mas vai ser considerado uma oportunidade para vocês. E esse alinhamento entre o gestor de vendas e o coordenador de pré-vendas e o gestor de pré-vendas também é muito importante. Eles precisam estar o tempo inteiro se conversando. Se alguma vírgula não está ok, cara, chama o outro para ver. Velho, essa vírgula aqui não está ok. O que a gente pode fazer para deixá-la ok nas próximas?
A Júlia, de novo, com um ponto super interessante, analisar o motivo do Lost, traz muitas respostas e geram planos de melhorias incríveis. Eu sempre falo, não é uma excelente resposta. Claro que eu quero sim, eu quero vender, mas o não, a gente dá aquele passo atrás, a gente vai pesquisar, vai ver o porquê que aconteceu e aí a gente pode conectar os pontos, né? Então, ver as melhorias. Então, isso é muito bom também de ver, né? Ter esse olhar. E acho que Sales Enablement também tem que olhar isso também. E outro ponto que tu colocou, já que eu gostava muito de fazer, hoje eu não trabalho com time de pré-vendas, né? Hoje o nosso time é todo, né, de vendedores, mas não tem uma área de pré-vendas, a gente está começando a construir, está bem do zero assim ainda, mas quando eu trabalhava com time de pré-vendas como Sales Enablement, eu gostava muito de trazer escutas, né? Então trazer os pontos, uma ligação que deu certo, uma ligação que não deu certo, mas para ter outras pessoas analisando, então trazer para o time. Porque às vezes só eu escutando, né, como Sales Enablement, ou somente o SDR, BDR, LDR, o pré-vendas, escutando, a gente não tem tantas ideias. Então, trazendo para todo o time, a gente consegue ter muito mais subsídios para melhorias. Então, isso é muito legal também de fazer.
Boa, bem legal. Hoje, nós trabalhamos com mais de um produto na Senior, né? Então, uma das coisas que a gente também faz é uma rodada de escuta de calls com os heads de produto. Porque o head do produto é a pessoa que mais entende daquele produto
perfeito.
Na empresa. E às vezes, pode ser de inbound, pode ser de out, a gente está lá escutando e aí o lead faz uma pergunta e o meu pré-vendedor responde uma coisa e eu tô, e aí a gente está numa videochamada e eu vejo na cara do head que ele pensa, nossa, ali ele poderia ter feito isso, ele poderia ter falado aquilo, ou ele poderia ter puxado esse gancho, porque, cara, a gente tem um produto aqui, essa parte do produto muito específica. Mas os produtos são complexos e nem sempre lá na ponta o pré-vendedor sabe o detalhe, né? Então a gente tira muito insight quando a gente faz as escutas de call com os heads junto, porque eles trazem uns pontos que às vezes eu não, nossa, ia passar muito despercebido por mim, né? Porque eu não sou a head daquele produto, não fui eu que criei aquilo do zero. E cara, eles são as pessoas.
O Júlio da Silva aí falando que faz escuta de call 2 vezes por semana com pré-venda, excelente. E o Rafa,
o
né,
Júlio
o Rafa,
é enablement, né?
Perfeito. O Rafa, né, Alexandre, que vai estar ali no curso de gestão, né? O professor vai
Sim, nosso
estar
professor do curso de
presente.
gestão. A Júlia também.
A Júlia também, maravilha. Então,
Sim.
Ele fala sobre, dando um passo atrás ali que a Júlia falou, que é mega importante também definir os motivos de lost, né? Isso também é muito importante, está bem definido em ambos os times, né? Então, tanto da passagem de bastão ali do pré-venda e, claro, sempre documentado, né? Documentar tudo que for necessário, né? Muito bom. E seguindo, Jé, a questão ali, a gente falou da passagem de bastão, mas a gente está falando daí, então, não de lost, mas pré-vendas, a gente tem que trabalhar muito com resiliência, né? Que, ó, a cada 50 ligações, se tu conseguir um agendamento, glória a Deus, o agendamento correto é muito bom. Às vezes a gente tem que fazer muito mais, às vezes tem dias bons, às vezes eu faço só 10 ligações e consigo 4 agendamentos. Então é um dia a dia muito que a gente precisa trabalhar a resiliência. Mas existem muitas objeções, né? Então é isso, né? E como hoje vocês tratam, como tu já tratou, né, em outras empresas também, não só agora, mas como é tratada a objeção? Vocês têm alguma matriz? Como é feito isso? E é uma pergunta que eu recebi muito no curso de 6 de enero. Matriz de objeções, vai estar na
verdade,
próxima.
Matriz de objeções, verdade. Na Senior agora nós estamos montando, a gente está montando as fichas de combate. Eu estou há menos de 3 meses lá, gente. Então, estamos terminando de implementar algumas coisas que não tinha. E a matriz de objeções a gente já tem, mas a gente está revisando também a matriz de objeções. Mas, sinceramente, Matheus, eu já trabalhei muito com matriz de objeção. E hoje em dia, não é que eu vou dizer que eu não gosto da matriz. Eu gosto da matriz e ela ajuda muito. Ela ajuda. Quando o pré-vendedor chega na empresa, ele nem sabe o que ele está fazendo. Sei lá, primeira, segunda, terceira semana, ele se apega naquilo de um jeito e ela realmente ajuda. Mas eu prefiro, né? O meu sonho de consumo é que eles entendessem por que que a objeção acontece, sabe? E não necessariamente decorar uma resposta de que
Decorar
eu
uma
vou
resposta.
falar para mandar um e-mail, eu vou dar essa resposta, que eu tenho essa resposta na ponta da língua. Não. Tu me falar que tu vai mandar um e-mail, por que tu quer o e-mail? O que tu vai fazer com esse e-mail? É uma objeção mesmo? Tu tem que apresentar esse e-mail para alguém? Esse e-mail vai fazer diferença na tua vida se eu mandar ele hoje? Né? E se eu não mandar nenhum e-mail, o que que vai acontecer? Ou seja, esse é o meu objetivo de vida, assim, ó, fazer com que as pessoas não se apeguem numa matriz, mas que elas consigam passar para o pré-vendedor para que ele entenda o porquê daquela objeção. E sempre que a gente pergunta para o lead, vou dar novamente um exemplo da Movidesk, que quando eu entrei em 2018, nós não tínhamos integração com o WhatsApp. Aliás, eu acho que em 2018 nenhuma ferramenta tinha
Não,
integração com o
acho que nenhuma.
WhatsApp. O WhatsApp não tinha API aberta, era todo um rolo, né? Porém, algumas ferramentas prometiam a integração, eles faziam por uma outra ferramenta, enfim. E aí o lead chegava pra gente e ele falava assim: ai, vocês têm integração com o WhatsApp? E obviamente a gente não tinha, então isso desclassificaria ele. Era uma objeção, nós não temos integração com o WhatsApp, era uma objeção super verdadeira. E aí a primeira pergunta que eu fazia era: por que você quer uma integração com o WhatsApp? Não, porque eu queria atender. Quantos por cento dos seus leads hoje vêm pelo WhatsApp? Ah, é que hoje não vem ninguém ainda, mas daí se vier, né? Não, se vier, daí eu já tenho. O leads não, né? É uma ferramenta
Justo.
de helpdesk. Então, quantos por cento do teu atendimento hoje vem pelo WhatsApp? É, não, não. Hoje a gente nem tem o WhatsApp Business ainda. Mas é que daí eu já queria pôr, né? Quantos por cento do teu atendimento hoje vem pelo chat, que é um canal digital já? Não, eu nem tenho chat. Isso aí a gente nem tem. Isso aí a gente só atende telefone mesmo. Mas ele queria um WhatsApp para
Queria.
dizer que tinha. Com isso, eu conseguia mostrar para ele que ele não precisava de uma integração com o WhatsApp. Que o que a nossa ferramenta tinha, inclusive se ele colocasse o chat, ele ia ter mais resultado. E aí ele falava: meu Deus, é verdade. Não, eu nem preciso de WhatsApp. Ou seja, ao invés de dizer não lá na primeira objeção, eu faço alguns porquês e eu descubro por que que essa pessoa precisa disso. Qual a lógica dela ter isso? O que que vai mudar na vida dela se ela tiver? Alguns realmente precisavam, era uma objeção clássica, eu não teria, eu não ia passar para frente. Porém, com outros, a gente conseguia descobrir que ele não precisava, ele só queria ter porque todo mundo tinha.
Sim,
E
era
esse, cara,
só
esse é
para
o
entrar na
essencial,
hype.
sabe, Márcio?
Eu sofri muito com isso também quando era SDR, que eu trabalhei numa outra empresa na Pulse, que a gente era um gerenciador de dispositivos móveis. E eles queriam gerenciar o WhatsApp da pessoa. E, cara, isso não tem. A objeção
Minha
não
cara de
tem, não
espanto.
existe. A objeção era simples, né? Cara, tu quer tomar um processo ou tu quer. Meu, o que que tu tá querendo com isso, né? Mas tem coisas que o cliente quer que às vezes a gente não consegue mesmo driblar, que, cara, não ou é contra a lei ou não temos a feature, tem várias coisas, né? Então precisa ser bem analisadas. Só pegando alguns ganchos aqui.
E tem coisa, Mate, que tipo assim, nenhuma ferramenta tem.
Tu tem,
Aí o cara
exatamente.
bate o pé, bate pra.
O que
Não, eu
que
gosto de
é
falar
essa?
assim, assim, ó, nenhuma ferramenta tem
Tu
isso, assim,
tem.
a gente conhece os nossos concorrentes, eles também não vão ter. A gente pode criar uma experiência com isso aqui. Eu não vou conseguir driblar aquela objeção, porque o lead já colocou na cabeça dele que ele quer por terra ter aquilo. De repente, se não tiver, ele vai desenvolver um sistema que tenha. Então, tem vezes
Não
que não vai
tem.
valer a pena a gente não vai valer a pena o estresse, né? Mas
Isso.
é isso, mas as pessoas aprenderem a identificar quando é ou não uma objeção e por que daquela
E por
objeção.
que essa objeção? Claro. Pegando alguns pontos, né, que o pessoal está perguntando e ficou para trás aqui, a Nandori perguntou sobre dicas de momentos de roleplay e call review, escuta de call, né? Pensando em momentos diferentes mesmo. Eu fazia em quinzenal e mesclado, então. Na primeira semana eu fazia uma escuta de call com todo mundo, e na outra semana um roleplay, e daí depois uma escuta de call e depois uma roleplay, fechava o mês, né? Então ficava pelo menos dois momentos para cada. Então tinha uma planilha de preenchimento, então a gente fazia todas as escolhas, daí a gente fazia também individual e também em grupo. né? Então, e vai muito também da maturidade do time, né? Tem gente que não gosta muito dessa exposição de botar a ligação, mas é interessante tentar trazer essas pessoas, né, para esse momento. A Aninha aqui falou que também tem uma rotina de call roleplays durante 3 meses de acompanhamento, né? A matriz de qualidade é muito importante para isso. Ó, o Lucas Luz disse que já fez 300 ligações no dia e trabalhava com prevento, só agendou 3. É, acontece, né? E o André falou, trabalhando com a GSDR, mapeia os detalhes. É onde encontra as dores. Dificilmente os leads falaram sobre as dores, visto que somente o lead fala sobre o que funciona, exatamente. E o Júlio falou que eles entendem o framework, então tem bastante coisa e o pessoal está participando bastante. Sempre que surgiu alguma dúvida aí, então aí tem o Daniel Luiz, acho que é, disse que é um orgulho trabalhar com a Gé, aí já tem os seguidores e fãs, já faz algum tempo, não é de hoje, né? Boa. E
Sim,
agora.
não, são os poucos da minha equipe.
Boa. E como é que é para contratar um pré-vendas, né? Hoje, o que que você olha para fazer uma contratação de um pré-vendedor?
Então, cara, essa coisa de contratar pré-venda, a gente falou esses dias que pré-vendas já estava na moda, agora é o enablement que está na moda, mas a real é que todas as posições de inside sales estão super escassas. É difícil a gente achar um profissional que não esteja já contratado, empregado. E eu tenho uma tendência a geralmente contratar pessoas que nunca foram pré-vendedores. Não é que eu prefira. Acontece. Quando eu vejo, estou contratando pessoas que já trabalharam em áreas comerciais, mas que não são pré-vendedores. Primeiro porque o pré-vendedor, que ele já é pré-vendedor, ele já tem 1 ano, 2 anos de experiência. Ele já quer uma posição sênior, então às vezes ele já está sendo prospectado por uma empresa de São Paulo, Rio. Eu falo aqui de Blumenau e a nossa faixa salarial, ela muda, né, de acordo com os estados. Então aqui em Santa Catarina a gente tem uma faixa salarial que em São Paulo pode chegar ao dobro. E
Sim.
aí, em alguns momentos eu não vou conseguir competir com uma empresa de São Paulo. E aí eu penso, cara, eu posso dar uma oportunidade para alguém que nunca trabalhou com tecnologia, reconhecer esse mundo, conhecer o mundo de pré-vendas e ensinar essa pessoa, e aí eu me responsabilizo por treinar ela do zero. Ou eu posso pegar uma outra pessoa que eu vou ter que gastar o valor que eu tenho, às vezes, né, um orçamento que eu nem tenho ainda, mas que ela já vai entender do pré-vendas, do produto não. Então,
Sim.
assim, do produto eu vou ter que fazer um onboarding de qualquer maneira, pegando a pessoa super pronta ou pegando a pessoa que está começando do zero. E o processo de pré-vendas, eu consigo ir treinando essa pessoa gradativamente. Então, eu posso começar no primeiro mês trazendo um treinamento mais básico, né? Trazendo os conceitos, ela começa a entender o que é. Depois, eu vou me aprofundando, até quando ela tem ali uns 3, 4 meses, a gente entra realmente com. Ela já está fazendo os frameworks certinho, ela já está trazendo a técnica, ela está aprendendo, ela começa a estudar mais, ela começa a estudar por conta também, ela vai ler algumas outras coisas. Então, eu geralmente contrato, e é muito comum, assim, pessoas que já trabalharam. Eu gosto de contratar pessoas que já trabalharam com áreas comerciais em outras empresas e que tinham metas. Então, pessoas que dão muito certo, pessoas que trabalhavam em clínicas e precisavam vender pacotes, sabe? Pacote de estética, pacote de odonto, né? Essas pessoas trabalhavam numa escola de inglês em que eu convidava o pai do aluno para vir na escola conhecer o plano do. O nosso a nossa aula de inglês, né? Enfim, o pacote anual de inglês. Essa pessoa era uma pré-vendedora? Ela só não sabia.
Claro, só não sabia,
Então,
exato.
isso, ela só não sabia que ela era pré-vendedora. E aí, com isso, eu vou lapidando essa pessoa para ela virar realmente um pré-vendedor. Mas eu tenho uma tendência de contratar pessoas que nunca foram pré-vendas e trazer isso do zero, assim. Então, fazer um onboard e estruturar um onboard para que ela entre e ela fale, cara, agora eu sei o que é um pré-vendas. E outra coisa, né, esses dias não, gente, ano passado, eu tinha, né, na minha antiga equipe, entraram pessoas novas, e assim, ó, do 0 aos 3 meses, a pessoa vai ficar perdida. E ela tem que, por conta, começar a buscar algumas coisas também. Não pode tudo cair no colo. E aí eu lembro que alguém na minha equipe me chamou e falou assim, Gé, olha só, essas pessoas que entraram agora, que elas vão fazer 3 meses, cara, eu sinto que elas ainda estão muito perdidas. Eu falei, e elas vão continuar até elas fazerem 3 meses. E é esse o espírito.
Uhum.
Porque se elas tiverem muito, todas as informações prontas na mão, ela tem a matriz de objeções que ela decora tudo, ela tem o produto que ela decora a fala, ela não aprende.
Ela
Ela
não
não aprende
vai ser, ela vai
nada.
fazer só aquilo.
Ela vai fazer só aquilo. O dia que eu falar para ela fazer o discurso uma linha diferente, ela vai, ah, eu não sei.
Ela vai se
Eu não
perder.
sei porque essa linha não estava na minha plataforma de sales engagement. Ou seja, eu preciso também deixar que ela descubra por conta. Jé, como é que, sei lá, uma dúvida da ferramenta. Deu, cara, tu já sentou lá com um suporte para ver como é que isso funciona? Ah, não, vou dar uma sentada. Dá uma olhada nas outras áreas. Tu já perguntou para fulano lá do CS, porque, cara, ele explica esse conteúdo muito bem. Eu já dei as ferramentas, agora eu preciso que ela também vá buscar, sabe? E isso
Sim.
também mostra o quê? A proatividade da pessoa. Se a pessoa quer mesmo aquilo ali, se ela, né, se ela tá com vontade de aprender, e aí ela não deixa que caia tudo no colo, ela também vai atrás, né? Então, o meu processo de onboarding, muitas vezes as pessoas, ai, eu me senti meio perdido. Gente, é para ver o quanto você vai atrás, tá? Para ver também o quanto você busca aquilo, né? É, claro, nas primeiras 2 semanas a gente disponibiliza tudo que a pessoa vai precisar, mas depois eu preciso também que ela comece a buscar isso.
Boa, a Aninha, trouxe uma questão interessante. Se hoje vocês têm um onboarding por nível de senioridade, então uma trilha para júnior, uma trilha para pleno, uma trilha para
Eu não
sênior.
contrato pleno e
Não.
sênior, Aninha, contrato só júnior. Então, eu,
Parece daí.
Jéssica, não tenho uma trilha diferente. Eles seguem a mesma trilha. Não sei se tu tem, Mate, uma trilha diferente para
É,
cada um.
não, a única coisa que eu tenho diferente é por segmento mesmo, né? Então, quem vai para pessoa física tem uma trilha, quem vai para pessoa jurídica é outra trilha.
Isso.
Mas
Na
somente
sênior,
isso,
nós
sim.
comercializamos 4 produtos, então eu tenho a trilha diferente por linha de produto também. Mas não
É,
tenho por senioridade.
exato.
Só que se vocês contratam gente com níveis diferentes de senioridade, faz muito sentido ter,
Faz muito
tá,
sentido,
né?
sim.
Claro, se eu contratasse alguém sênior hoje, tá, talvez eu tiraria uns 3, 4 dias que eu tenho lá falando de pré-vendas do onboarding. De repente não vou precisar, a pessoa já sabe tudo. Eu incluiria mais coisas do produto, colocaria outra coisa para ela fazer, né? É, faz bastante
É.
sentido ter separado por senioridade.
E nessa questão faz um pouco de sentido também, Ana, que é o nosso contratado de pessoa jurídica ele é sênior. Então tem algumas coisas na trilhas que são diferentes. Então eu não vou falar como a gente trabalha com câmbio, né, remessas internacionais. Eu não vou falar de câmbio com ele, porque ele já conhece, ele já veio do mercado de câmbio. Então eu vou falar sobre outras coisas muito mais de produto. Eu vou muito mais para produto do que pelo mercado em si, quando eu vou pegar uma pessoa física, que às vezes, cara, nunca trabalhou com. O cara pode ter até experiente em vendas, mas ele nunca trabalhou com o mercado, né? Então a gente daí lapida nessa questão. Mas acho que a gente está quase nos 10 minutos finais, né? Senão o Mark Zuckerberg vai
Tem
nos
mais algumas
cortar.
perguntas, eu acho, né?
Tem uma questão sobre cultura de alta performance. Então, como trazer uma cultura de alta performance para um time desde pré-vendas e seguir, né, para o time inteiro de vendas?
De alta. Essa pergunta fazem bastante, assim. E é difícil porque a alta performance ela pode ser diferente para cada equipe,
Perfeito.
e para cada empresa, assim. Então,
O
em
que que é
uma
alta
empresa, a alta
performance para
performance.
ti, né?
Essa é a pergunta de milhões, né? O que que é alta performance? Numa empresa, alta performance pode ser trazer 10 agendas no mês, mas são enterprise, eu vou trazer C-levels de empresas com faturamento X. Para outras, pode ser fazer 100 agendas no mês. Mas não é um C-level, meu ticket médio é R$ 500 e eu tenho realmente que trazer 100 agendas. Então, é muito difícil. O que que eu, Jéssica, entendo como alta performance e não colocando isso como, e não trazendo isso numa meta, né? É quando eu tenho um time em que, falando em time de alta performance, em que a gente sempre se puxa pela régua mais alta, ou seja, a gente está sempre buscando conhecimento, o time se puxa para buscar conhecimento, o time compartilha entre si essas coisas. Acabei de fazer uma ligação. A ligação deu super certo e agendei. Eu desligo e a primeira coisa que eu faço é, cara, olha só, acabei de pegar um insight que eu usei com esse lead, deu super certo e eu já vou passar aqui para vocês porque a próxima pessoa já pode usar o meu insight e vai dar muito certo também. Essa pessoa, ela tá compartilhando o que deu certo para ela e gerando uma alta performance na próxima pessoa. Ela acabou de criar uma taxa de sucesso dela, que é o agendamento, e ela vai passar isso para frente. Então, quando eu tenho essa cultura das pessoas se puxando o tempo inteiro e elas puxando a régua para cima, ou seja, todo mundo não trabalhando pelos 50%, trabalhando pelos 100, 120, 150%, né? Puxando essa régua para cima, eu tenho uma cultura de alta performance. Não é fácil, não é fácil a gente incluir isso no time, fazer com que o time queira isso, porque dá trabalho, né? O time vai ter que estudar, o time vai precisar fazer coisas que eles, né, vai ter que sair da zona de conforto, que às vezes eles estão, mas é muito recompensador quando a gente consegue formar o time e a gente consegue ver. E uma das coisas, Mati, que também é muito difícil quando você está criando, às vezes a gente chega e o time já está formado, né? A gente pega uma empresa que já tem ali 10, 15 pessoas no time e você já está lidando com essas pessoas que estão lá. É identificar as pessoas que puxam para baixo. As pessoas que reclamam, que não levam o time para cima, que não querem estudar, querem fazer o básico do básico e sair. Se puderem sair antes de chegar depois e, sabe? E aí, você identificar exatamente essas pessoas, identificar qual a cultura que o time quer criar e falar, gente, quer criar essa cultura de alta performance. Então, essas pessoas que estão trazendo, que estão puxando a régua para baixo, a gente vai ter que eliminar. E aí, identificar essas pessoas para fazer isso. Eu acho que esse é o ponto. Cara, é o desafio mais difícil quando a gente tem uma equipe que já está formada.
Formado. Tá surgindo
Inclusive,
muita pergunta legal, tá?
tá,
Mas a gente está com o
tem uma
tempo
da Fia
corrido.
Web que eles estão perguntando sobre meta de contatos que uma pessoa que tem a função de SDR Closer deve fazer para que ela consiga realizar 3 agendamentos. E eu queria muito
Isso.
responder, porque depende muito qual é o ticket médio desse contato que ele vai fazer, né? Por onde ele está fazendo esse contato? Hoje a gente tem uma média de mercado, que 45 ligações é uma média de, se a gente pegar o número de ligações que os SDRs do Brasil fizeram versus o número de agendas que eles fizeram, 45 ligações geram uma agenda. Isso é para todos os mercados? Não. Não
Não,
é para todos os mercados.
não tem receita
Alguns
de
mercados vai
bolo, né?
dar super certo, alguns mercados vai dar. O que que você tem que fazer? Você tem que pegar a quantidade que vocês fizeram de contatos versus a quantidade que vocês agendaram. E aí você vai saber, cara,
Isso.
cada 100 contatos que a gente fez, a gente gerou uma agenda. Logo, se eu quero ter 3 agendas no dia, eu vou ter que fazer 300 contatos. Mas essa é uma conta que tu vai fazer da tua operação. Então, tu faz a tua operação esse mês, tu tira uma foto. Cara, como é que tá a minha operação esse mês? E aí tu coloca uma meta pro mês que vem, que pode ser aumentar uma taxa de 10% na tua qualidade ali de contato. Então, ao invés de fazer 100 contatos para uma agenda, no próximo mês eu tenho que fazer 90. 90 eu já tenho que gerar uma agenda. E de mês a mês, tu vai melhorando esse panorama do time. Não é uma receita de bolo.
Show. Show. Tem só a última pergunta. A gente vai ter que pular algumas questões. Nossa, tá, já que daí deixa para final as dicas. A gente vai falar um
Oh,
pouquinho sobre os
tranquilo,
cursos. Mas o
a gente pula.
Capacitec perguntou qual o perfil ideal de SDR Júnior na hora de contratar. Acho que a gente falou ali um pouquinho, né? Que é pegar pessoas que já trabalharam com vendas, não necessariamente seja experiente em vendas, mas que saiba como é um processo comercial, né? E como é o processo de seleção de um SDR?
Seleção. Hoje, cara, meu processo de seleção ele é bem rápido, porque eu tenho mais pressa em contratar e gastar esse tempo treinando a pessoa do que fazer um processo muito longo, né? Até porque muitas vezes é uma área que as pessoas entram na empresa de tecnologia. Apesar de a área de pré-vendas hoje também ter os seus steps, e a pessoa crescer ali, às vezes ela entra ali, ela, né, vai ficar um ano e meio, e ela vai querer ir para alguma outra área. Eu tenho basicamente 3 etapas. Desculpa, 4 etapas. Eu tenho a triagem dos currículos, certo? Vou lá, triei todos os currículos. O RH pede para mim um vídeo desse candidato em que a gente tem 10 questões. E aí, com esse vídeo, eu já consigo fazer uma pré-entrevista, porque é um vídeo do candidato respondendo exatamente aquela
Algumas
questão.
coisas,
É um
sim.
resumê. Cara, é muito bom. Eu gasto ali uns 5, 10 minutos vendo os vídeos e eu economizo um tempo depois que eu não vou precisar levar para entrevista, porque só ali eu já sei se a pessoa tem perfil, se ela não tem, como é que é o jeito que ela fala, como é que ela se comporta, né? Às vezes eu pergunto para ela assim: "Ah, como você conversa com um lead?" Eu já sei se ela sabe o que é lead, o que
Isso.
não é. Se ela não sabe, eu sei se ela pesquisou.
Sim.
Enfim, próxima etapa é uma entrevista com a liderança, é uma entrevista só comigo, bem de boa, um bate-papo. E se eu gostei dessa pessoa, ela chegou nessa entrevista de liderança e ela passou, ela vai para um bate-papo com o time. Antigamente nós tínhamos um roleplay e eu troquei esse roleplay, a gente, né, não faz mais ali, por um bate-papo com o time. Então entram 4 ou 5 pessoas do meu time e fazem um bate-papo com ela. E o que eu quero ali? Eu quero saber se ela tem a nossa cultura.
Só
eu quero saber
cultura,
se essas pessoas
sim.
que conversaram com ela vão gostar de trabalhar com essa pessoa no dia a dia. Quem vai sentar do lado dessa pessoa nova é o meu time. Muitas
Claro.
Vezes quem vai solucionar a dúvida é o meu time, às vezes não sou eu. Às vezes eu vou estar em reunião e quem vai estar falando com ela é o time. Então o time tem que comprar a ideia dela entrar antes de eu dar esse aceite. E aí acontecem coisas bem legais. O time se conecta com essa pessoa antes. O time me ajuda a escolher. Então se eles me dizem que sim, eu não escolhi essa pessoa sozinha, eles me ajudaram a escolher. É, a pessoa se conecta com gente antes de entrar, então quando ela entra, ela já tem 4 ou 5 rostos conhecidos. O fulano estava na minha entrevista, esse daí também, ai, que legal, ela já não se sente sozinha.
Já não se sente sozinha, claro, já tem alguém para conversar, já tem alguém para vir com as dúvidas, perfeito.
E incluir isso, meu, fez uma diferença, assim, nas últimas entrevistas que a gente tem feito, e o pessoal adora participar. É muito legal.
Maravilha.
Eu recomendo
Muito.
Que tenham essa etapa aí na entrevista de vocês, no processo de vocês.
Muito bom. Então, finalizando, vamos deixar para a agenda, né, da Academia Rapport, que a gente tem para os próximos meses. Eu sei que 22, 24 e 29, né, nossas datas de Sales Enablement. Então, o Sales Enablement está na moda aí agora. É o curso, a gente depois disponibiliza aí o link para quem quiser participar e tem cupom de desconto. Então, cupom Sales Enablement Brasil. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o mundo de Sales Enablement, está aí o curso. E que
Acho que
mais,
pode
Jé?
deixar depois nos stories
Depois vou deixar
o link lá do Simpla e também o
link.
código do cupom para a galera. É, agora, em março, a gente tem mais 2 cursos. A gente tem um intensivo de pré-vendas. O intensivo de pré-vendas a gente faz todos os meses. E ele é no segundo ou terceiro sábado do mês. Então, ele é um sábado que é das 9 às 4 da tarde. Né? A gente para ali uma horinha, a gente tem um horário de almoço e 2 horáriozinhos ali para a galera fazer uma pausa. Mas a gente pega esse sábado e a gente faz um intensivo mesmo. Então a gente fala com um pré-vendedor, desde as coisas básicas até o avançado, e a gente traz os hacks para ele fazer mais agendamentos. É um curso bem legal e a galera gosta muito de participar, justamente é para quem já trabalha na área. E fala, cara, eu queria só umas dicas aqui, ó, porque eu já sou
Sim.
pré-vendedor hoje e eu queria aquela dica avançada. É ali que você vai ter, tá? É um curso de 6 horas, né? E a gente tem também o gestão de pré-vendas. O gestão a gente começou a dar no ano passado e ele é um sucesso, assim, cada turma que a gente abre, ela lota bem rápido. O nosso gestão começa, se eu não me engano, na segunda semana de março ou terceira semana de março, eu tenho que olhar lá no Simpla, eu não tenho todas as datas, porque são 6 encontros, a gente tem 4 aulas teóricas, mas com atividade prática, uma aula totalmente prática, em que a gente só vai colocar a mão na massa e a galera vai ter que fazer mesmo, e a última aula, que é uma aula de mentoria coletiva. Então, a gente abre o microfone para a galera, eles tiram todas as dúvidas, é realmente uma mentoria, e a gente também faz um bench com a galera, então a gente faz um bench gigante. Como é que é a nossa operação? Ah, na minha é assim. É uma troca interessantíssima, são 6 encontros, né, online, ao vivo, bem legal. E aí a gente tinha esse mês de gestão de vendas que a gente jogou para abril, né? A gente teve um problema técnico agora em março e a gente jogou ele para abril, então a gente vai ter o gestão de vendas, que a Júlia, inclusive, é professora, e o Rafa também. E a gente está com um time de
Só
5
fera.
heads de vendas, exato, 5 heads de vendas para dar o curso de gestão. E, cara, ele está com uma ementa muito, muito top. Então, assim, ó, quer se desenvolver na parte de insight, quer o teu próximo passo é gestão de vendas, não pode deixar de fazer esse curso.
Boa. Então, acho que é
E
isso,
o de
já.
enablement, né?
É, o
O
Geneva
último
foi o
do mês
primeiro
vai
que eu
ser
falei
o
ali.
de
O primeiro
exato,
que
que a gente
falei
vai
já
deixar
está
o
lá
cupom
disponível.
disponível para a galera.
Isso. A gente vai colocar todos esses nos stories, quem quiser participar. Então, vai ser muito bem-vindo. A gente está louco aí para conhecer vocês também e falar um pouco mais sobre gestão, sobre Sales Enablement, sobre pré-vendas. E é isso, pessoal. Agradecer a todos que participaram aí com as suas perguntas. Quem a gente não conseguiu ler, a gente deixa para uma próxima, ou a gente depois responde aí no Insta. Depois eu passo para a Gé, Gé responde no Insta da Academia Rapport. E
acho que a gente deveria
nós
fazer uma
vemos
parte 2
uma
para
parte 2.
continuar.
Vamos fazer uma parte.
Uma
Vamos, com
parte 2
certeza.
para responder o resto das dúvidas.
Não, valeu demais mesmo, Gé, pela disponibilidade. E seguimos juntos aí. qualquer dúvida, sempre podem nos chamar aí no direct aí para o desenvolvimento de todo mundo aí na área de vendas. Um grande abraço.
Valeu, Mati. Brigadão e obrigada pelo vocês aí no Momento Brasil, por esse espaço. E a gente, se tu fizer a parte 2, eu volto sim, tá? Ou a gente traz mais nomes aí do pré-vendas para desmitificar isso, né? Esse
Com
mundo.
certeza.